O governo do estado anunciou a segunda fase do ajuste fiscal do Rio Grande do Sul. São 14 medidas que dividem responsabilidade entre todos os setores. Dessas propostas, 11 serão apreciadas pela Assembleia Legislativa através de projeto de lei ou emenda constitucional. As outras 3 são decretos do Executivo. O chefe da Casa Civil, Márcio Bianchi, falou primeiro do projeto de lei que cria a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual.
Esta lei, projeto de lei complementar, eu daria destaque a 2 pontos que são até, em alguma medida, criticados da lei federal. A primeira crítica que se faz à lei federal é que ela é uma lei que ela regula os períodos de gestão de 4 anos. Então, um ponto que aborda esse PL que foi apresentado hoje é ampliar esta visão além do ciclo de governos de 4 anos. Eu diria que ela traz, apesar da expressão já ser, às vezes, gasta, mas uma política não apenas de governo, uma política fiscal de governo, mas uma política de Estado, né? Fazendo com que reajustes períodos subsequentes ao período de governo, que foi uma realidade que o Rio Grande do Sul vem enfrentando nos últimos anos, eles sejam vetados pela Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, fazendo com que então se trabalhe na premissa de dar o que se tem condições e não apostar naquilo que não se sabe se vai ter condições de arcar. Outro ponto também, os senhores acompanharam na sexta-feira passada a publicação da CAGE, através da Secretaria da Fazenda, da preocupante situação que nós estamos em relação à despesa com pessoal, o Rio Grande do Sul, ali já entrando no limite prudencial. Então, isso demonstra a necessidade de nós termos uma legislação que resguarde também o avanço na despesa dessa natureza. Por isso, essa proposta, ela também, o segundo ponto, estabelece que o superávit primário, o resultado daquilo que poderia ser positivo entre a despesa e a receita, ela tenha um limitador, por um lado, para investimento e, por outro lado, para gastos de pessoal, numa relação de 75% para custeio e investimento, daquilo que poderá ser acrescido nas finanças do Estado, né, limitando 75% para custeio e investimento e 25% limitando para gasto com pessoal.
Bianchi comentou a revisão dos benefícios fiscais.
É uma autorização legislativa para que possamos, até o patamar de 70% do valor originalmente concedido, limitar a fruição desses benefícios. Políticas de atração de investimento. O Estado está investindo na busca de investimento aqui. Não seriam prejudicadas em função dessa medida? Não, porque o instrumento de busca de investimento que o Estado tem, que é o Fundopen Integrar, não é atingido por essa proposta. O Fundopen, ele não trata de uma renúncia, ele trata de um prazo, é quase um financiamento feito pelo prazo de arrecadação, de recolhimento de impostos, limitado ao valor do investimento, com contrapartida de criação de empregos, e geralmente ampliando o prazo para 8 anos, com 4 anos de carência, naquilo que o Estado não arrecadaria, né? O que nós estamos fazendo aqui, e o secretário Giovanni pode me auxiliar, é em especial em setores em que a gente presume determinada receita que não teríamos, o chamado crédito presumido, né, que a gente consiga colocar um limitador sem ser linear, observando caso a caso, mas que traz uma repercussão importante, né, de aproximadamente 300 milhões de reais por ano. Ou seja, vocês vão perceber aqui no rol dos projetos que tem projetos que navegam em várias searas. Nós falamos de uma lei de responsabilidade fiscal que tem um escopo de Estado, nós estamos falando de uma iniciativa que mexe na questão dos benefícios e mostraremos que teremos outras que mexem e têm repercussão em outras áreas do governo.
O chefe da Casa Civil explicou como vai ser alteradas as alíquotas do ITCD.
Ele transforma a proposta que vige atual, a lei que vige, de 4% e faz com que nós tenhamos uma tributação progressiva desse imposto aqui no Rio Grande do Sul. Os senhores sabem que o ITCD incide sobre duas modalidades de transferência de bens, que é causa mortis ou doação, né? E claro que ele concorre, em certa medida, com a compra e venda. Então, nós temos limites de tributação para que não percamos a receita em função de optar por uma compra e venda, o que na vida prática acontece. Ou até mesmo com certa dissimulação da venda para poder fugir de uma alíquota maior. O objetivo é fazer com que haja justiça tributária, porque é progressivo, né? E buscando tributar mais quem tem condições de pagar mais. E vocês perceberão, com uma repercussão de aproximadamente 40, 43 milhões por ano, e claro que tem aqui também um resultado no nosso fluxo de caixa, no curto prazo, no médio prazo, de incrementação de receita.
Na área do funcionalismo público, Bioc destacou o projeto do fim da incorporação da gratificação cruzada.
Esta incorporação do servidor de determinado órgão incorporar a função gratificada em outra instituição, em outro poder. Por quê? Primeiro, porque isso cria a busca por cedências para órgãos que têm funções gratificadas maiores. Segundo, porque tira o servidor daquilo que é a sua área de trabalho, a qual ele prestou concurso com requisitos e está qualificado para tal. Ele pode perceber uma FG em qualquer outra área, em outro poder. E terceiro, porque no momento da aposentadoria, um servidor que quando ingressa no executivo, por exemplo, e que custaria 4, 5 mil reais por mês, pode passar a custar 15, 20, 25 mil reais por mês, e quem paga é o executivo. Então ele conquista o benefício por um lado e manda a conta, o custo, para um outro poder. Isto é o objeto desse projeto de lei complementar.
Também abordou a transformação da licença-prêmio do servidor em licença-capacitação.
Mudando o escopo, a finalidade da chamada licença-prêmio, que é a título gratuito, ela não exige nenhuma contrapartida, é só pela decorrência de prazo do servidor no exercício da sua função pública, mesmo cedido, mesmo em outro poder, fazendo com que ele possa gozar da licença para qualificar o seu trabalho na sua área de atuação e fazendo com que ela não seja mais cumulativa e muito menos indenizável ou então que possa contar para fins de averbação de tempo de aposentadoria. O que diga-se passagem, em algumas situações é até transforma-se em indenização pecuniária. Ele deixa de gozar e vai lá, é indenizado com o salário daquele período que ele continuou trabalhando, recebe pelo período trabalhado, mais o não gozado. E o secretário Burigo lembra que tanto essa quanto a proposta anterior, elas estão na mesma esteira, nos mesmos moldes do que já foi alterado no governo federal em relação ao serviço público. Ou seja, não se trata aqui de uma inovação, mas de uma atualização por parte do governo do Estado daquilo que é uma dificuldade que o Estado tem, que é a despesa e principalmente o gerenciamento do seu recurso humano, do seu capital humano e da prestação de serviço para a comunidade.
Márcio Bioc comentou a criação da Câmara de Conciliação de Precatórios.
Ela não altera o percentual de 1,5% da receita corrente líquida para pagamento dos precatoristas, permanece intacto, né? Os valores serão os mesmos porque estão relacionados à receita corrente líquida, mas ela faz com que o Estado dê à Procuradoria do Estado, à PGE, as condições de negociar até um limite de 40% de desconto sobre o valor de face com os precatoristas, fazendo com que a fila, o número de precatoristas aumente e também interferindo no mercado paralelo de precatórios que todos nós sabemos que existe hoje, aonde o deságio chega a 80% e esses precatórios são utilizados para garantia em execuções fiscais e principalmente desrespeitando a ordem cronológica.
Com relação aos três decretos que o governo do Estado vai assinar, Biocchi citou a prorrogação por mais 180 dias das medidas de contingenciamento dos gastos.
Prorroga por mais 180 dias, ainda não está no prazo final, é até o final do mês de junho, mas nós vamos prorrogar por mais 180 dias os decretos que desde o dia 2 de janeiro têm contribuído em muito para que nós pudéssemos amenizar essas dificuldades financeiras, se não, obviamente, na sua totalidade, mas as dificuldades são tão grandes que a gente precisa um somatório de ações. Esse decreto traz uma inovação, que é reconhecer a validade dos concursos que prescreveriam, que também no linguajar popular caducariam nesse período. Ou seja, nós... E por que isso? Não é porque o Estado vai chamar ou não chamar. É porque nós queremos manter ainda aberta a hipótese de, se houver condições, conhecendo as necessidades, com critério, utilizar desses mesmos concursos, se for o caso de chamar os servidores, evitando com que sejam feitos novos concursos e, principalmente, respeitando a organização da vida daquelas pessoas que se dedicaram aos concursos e foram aprovados. Se nós não temos condições financeiras hoje de chamá-los, por outro lado, esperamos que no futuro tenhamos essas condições, porque o Estado tem áreas que necessitam essa reposição de pessoal e não está aqui tratando de chamar ou não. Estamos mantendo válidos esses concursos. Esta é a inovação do decreto por conta da extensão do prazo. Demais, os senhores conhecem, foi o primeiro decreto que foi publicado no dia 2 de janeiro. Por fim,
um outro decreto do governo estadual permitirá a divulgação nominal da remuneração dos salários dos servidores públicos estaduais. Ouvimos o chefe da Casa Civil, Márcio Biocchi. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.